No seu discurso perante as duas câmaras do Congresso americano, o presidente Obama anunciou a retirada de 34 mil soldados americanos do Afeganistão até fevereiro do próximo ano. Isto é um pouco mais de metade dos 66 mil soldados americanos ainda estacionados nesse país.
After a decade of grinding war, our brave men and women in uniform are coming home.
Após mais uma década de uma guerra intensa, os nossos bravos homens e mulheres estão a regressar a casa, disse Obama. O presidente anunciou também a sua intenção de negociar um acordo de comércio livre com a União Europeia. O presidente fez uma curta referência à África, afirmando que os Estados Unidos tencionam ajudar países como a Somália a garantirem a sua própria segurança e, citamos, ajudar aliados que lutam contra terroristas, tal como fizemos no Mali. O presidente referiu-se também ao teste nuclear da Coreia do Norte, que descreveu como uma provocação que apenas servirá para isolar ainda mais a Coreia do Norte, e exortou o Irão a iniciar negociações sobre o seu programa nuclear. Faremos o que for necessário para impedir o Irão de adquirir uma arma nuclear, disse o presidente. O discurso do presidente Obama foi, contudo, quase que inteiramente virado para questões internas, apelando a novos investimentos governamentais, limitações à compra e porte de armas e reformas no sistema de imigração. É nossa tarefa ainda por terminar assegurar que este governo vai trabalhar em nome de muitos e não apenas de alguns, disse o presidente Obama. Para isso, acrescentou, há que encorajar e recompensar a iniciativa individual e abrir as portas de oportunidade para cada criança através deste grande país, disse ele. O presidente apelou ao Congresso para apoiar as propostas para a criação de postos de trabalho. Uma economia em crescimento que cria empregos bons e de classe média, essa é a estrela que deve guiar os nossos esforços, disse o presidente, que pediu também um aumento do salário mínimo nacional para 9 dólares à hora. Entre os convidados ao discurso de Obama encontravam-se os pais da Aia Pendleton, uma jovem adolescente morta a tiro em Chicago, poucos dias depois de ter participado nas cerimónias de tomada de posse do Obama. A sua presença, tal como a de um professor da escola de Newtown, onde há poucas semanas várias crianças foram massacradas, destinou-se a dar uma face humana às vítimas de armas de fogo quando o presidente fez o seu apelo a maior controle dessas armas. O discurso do Estado da União é um ritual anual da política americana, mas com a oposição a controlar a Câmara dos Representantes, é pouco provável que muitos dos planos do presidente sejam aprovados. O governo americano faz face dentro de poucas semanas a cortes orçamentais automáticos devido precisamente à falta de um acordo quanto a gastos do governo. O presidente disse que as suas propostas para maiores investimentos não iriam aumentar o nosso déficit num só centavo, e estávamos a citar. Não precisamos de um governo maior, mas sim de um governo mais inteligente que estabeleça prioridades e investe num crescimento de base alargada, disse o presidente. A resposta republicana veio do senador Marco Rubio, que indicou claramente que o seu partido continuará a opor-se aos planos do presidente, que disse serem planos de aumentos de impostos e aumento de déficits, que irão afetar a classe média do país. Rubio insurgiu-se contra o facto da administração Obama constantemente acusar os republicanos de defenderem os ricos. O senador afirmou viver num subúrbio de classe média e trabalhadora e disse não opor-se aos planos do presidente para proteger os ricos. Oponho-me aos seus planos porque quero proteger os meus vizinhos, disse Rubio, que deu a sua resposta em inglês e espanhola. Já Rand Paul, falando em nome do chamado Tea Party, a ala mais conservadora do Partido Republicano, disse apoiar os cortes automáticos previstos para o final deste mês. Chegou à altura dos democratas admitirem que não são sagrados todos os dólares gastos em programas domésticos, disse Paul. Chegou à altura dos republicanos estarem cientes que os gastos militares não são imunes a esbanjamentos e fraude, acrescentou.